ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Glória a Deus, ao longo desses dias nós tivemos a festa de Pentecostes e foi uma bênção. Quem teve a oportunidade de vir algum dos dias da festa? Bênção, glória a Deus. Muitos, né? E eu creio que você pode se encher da presença do Espírito Santo ao longo desses dias, amém? E eu gostaria de... A palavra que eu vou compartilhar nessa noite, nós vamos pegar um gancho. Nós estamos, né, no final da festa de Pentecostes. Eu gostaria de pegar um gancho em tudo que Deus ministrou. Deus foi colocando no meu coração cada palavra, foi plantando um pouquinho. E então nasceu essa palavra. Então eu gostaria que a gente fosse no texto, que um dos textos, né, que fala, que é Deuteronômio 16. Só para a gente, para nós nos situarmos, Deuteronômio 16, versículo 9. E o tema dessa palavra é: a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus, você conhece a Bíblia, hein? A alegria do Senhor é a nossa força. E aqui fala, Deuteronômio 16, versículo 9. 7 semanas contarás, quando a foice começar na seara, e entrarás a contar as 7 semanas. E celebrarás a festa das semanas ao Senhor, que é a festa de Pentecostes, amém? Teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o que o Senhor teu Deus te houver abençoado, alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, o teu servo, a tua serva, o levita que está dentro da cidade, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás que fostes servo no Egito e guardarás esses estatutos e os cumprirás. Amém? E a gente vê no Velho Testamento, quando Deus anuncia uma festa, assim como ele anuncia Pentecostes, ele anuncia a festa da Páscoa, tem também a festa dos Tabernáculos. Amém? E sempre vem uma recomendação de Deus: celebrarás a festa e te alegrarás na presença do Senhor teu Deus. É sempre assim, né? O pastor Cadu ontem ministrou até, né, a importância da gente valorizar as bênçãos de Deus na nossa casa, com a nossa família, reconhecer que Deus é um Deus abençoador na nossa casa. Reconhecer que um dia ele nos tirou do Egito, aqui como o texto fala. Um dia nós somos servos do Egito, mas hoje nós somos servos do Deus Altíssimo. E eu fico pensando, se Deus entregasse essas festas nos dias de hoje, para nós, com o estilo de vida que nós temos hoje. Porque a gente vive uma vida tão corrida do dia a dia, parece até que os dias estão sendo abreviados, né? Como a palavra fala. Às vezes falta horas para a gente cumprir tudo que a gente tem programado no dia. E o mundo nos impele a viver um estilo de vida muito acelerado demais, onde a gente não para. E você imagina Deus falando: não, vocês vão parar tudo, vocês vão celebrar uma festa, ninguém vai trabalhar, ninguém vai se preocupar com as coisas desse mundo, vocês vão se concentrar nas coisas de Deus, vocês vão se lembrar das coisas que Deus fez no meio de vocês, e cada festa tem um significado. E eu fico pensando, se nós pararíamos, se Deus estivesse entregando de forma inédita as festas para nós. Porque hoje nós temos o modelo do povo de Israel, eles viveram isso, hoje faz parte da história do povo de Israel, está na palavra, a gente entende em Cristo o significado de cada festa, mas se fosse inédito. Será que nós pararíamos com a correria do dia a dia que a gente tem? E é engraçado como a tecnologia aumenta, os meios de comunicação estão cada vez mais rápidos e, no entanto, as pessoas estão cada vez mais distantes umas das outras. E as festas de Deus eram para quê? Para ter comunhão. Você viu? É para celebrar com a sua família, com o seu filho, né? O estrangeiro pode, o empregado pode, o servo pode, o órfão pode também. Tinha que ter comunhão. E nós vivemos hoje um modelo de sociedade, meus irmãos, onde cada um fica na sua casa, nem para trabalhar agora sai mais, é o home office, né? E estuda, não, dá para estudar em casa, não precisa mais ir. E até tem gente agora que não quer mais vir à igreja, que dá para ficar em casa também. É o estilo de vida da nossa sociedade hoje, não é? E é interessante como esse estilo de vida que nós estamos vivendo hoje, meu irmão, está sendo muito prejudicial para a nossa saúde. Estudos e mais estudos comprovando que o estilo de vida que nós estamos vivendo não faz bem para nós. Fisicamente, psicologicamente, e nós também temos o entendimento que espiritualmente isso não faz bem. Mas nós continuamos a viver do mesmo jeito. Mas Deus tem um modelo diferente para a igreja, para nós. Meu irmão, nós não somos desse mundo. Apesar de estarmos nesse mundo, nós não somos desse mundo. E Deus tem um estilo diferente desse estilo de vida corrido, conturbado, que afasta as pessoas, que prejudica a mente das pessoas, que prejudica a saúde das pessoas. Sabe qual que é o estilo de vida que Deus tem para você? É um estilo de vida bom, perfeito e agradável. E nós vamos tentar lembrar, vamos resgatar qual é esse estilo de vida que Deus tem para nós aqui nessa noite, de forma bem objetiva, mas fique ligado que Deus vai falar com você. Vamos lá em Romanos, Romanos capítulo 15. O livro de Romanos foi escrito para crentes que moravam em Roma. Na época, Roma era a capital do mundo. Você imagina a correria do dia a dia que era aquela cidade, né? Era a cidade. Roma era a capital do Império Romano que dominava o cenário mundial, né? E Paulo escrevendo aqueles crentes que viviam envoltos naquela bolha, né? Naquele turbilhão do inimigo, assim como nós vivemos hoje. E ele faz algumas recomendações. Se você está procurando um livro para ler, leia Romanos, que tem tudo a ver com o que nós vivemos hoje. A palavra inteira tem, mas Romanos é bênção nesse sentido. Vamos ver no capítulo 15, 4, Paulo começa a fazer algumas recomendações. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Amém? Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Glória a Deus. E Paulo está falando aqui o seguinte: olha, o que foi escrito no passado não foi escrito para registro histórico. O que está na Bíblia, no Velho Testamento, o que está na Bíblia no Novo Testamento, que aconteceu há tantos anos atrás, milhares de anos atrás, não é um registro histórico. Não é uma historinha para você contar para sua criança antes dela dormir. O que está escrito, o que foi escrito no passado, foi escrito para quê? Para nosso ensino. A gente tem que aprender com o que está escrito na palavra. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, nós mantenhamos a nossa esperança. Meu irmão, aqui é uma grande chave para a gente. Através das Escrituras, nós podemos formar um bom ânimo no nosso coração. Por que um bom ânimo? Bom ânimo, quando a palavra fala bom ânimo, talvez a sua versão fale alguma coisa nesse sentido, também com outras palavras. Bom ânimo é uma boa disposição diante das situações. Isso é esse bom ânimo que a Bíblia está falando aqui. E já nos ensina muito, porque se você olha para o cenário, para a nossa sociedade, com os olhos naturais, a gente começa a querer desanimar, meu irmão. Por quê? Se você liga o jornal, é crime mais hediondo do que outro a cada tempo que passa. É incrível como o ser humano inventa formas de pecar. Não é verdade? Essa é nova, essa não tinham feito ainda, mas fizeram agora. Até isso inventaram. Aí a gente fala, não tem mais o que inventar, esses ladrões não tem mais o que inventar. Aí os caras vêm com uma nova. Não é assim? E a maldade, então, contra as pessoas de bem, contra as minorias, contra os fragilizados, contra as crianças, aí você fica vendo aquilo ali começa a roubar o seu ânimo, começa a sugar a sua motivação. Se a gente olhar só para o mundo, você vai começar a desanimar na fé, meu irmão. A gente olha para o cenário político, dá vontade de desanimar. A gente olha para a economia, dá vontade de desanimar. Sim ou não? Sim. Mas tem alguma coisa que pode renovar o seu ânimo. Perseverança e bom ânimo procedentes das Escrituras. Olha o poder que a palavra de Deus tem na minha vida e na sua vida. Quando você começa a buscar, não no noticiário, mas buscar em Deus, na palavra, você começa a se renovar. Os que esperam no Senhor se renovam. Neste momento, a palavra está sendo ministrada e eu creio que Deus está trazendo um ânimo novo, um vigor novo sobre a sua vida. Toma posse disso. Essa palavra é poderosa. Eu não. Mas essa palavra é poderosa. Recebe uma unção de renovo, de ânimo na sua vida. Se você andava meio desanimado, aí, meu irmão, levanta a cabeça, porque a alegria do Senhor é a sua força. Nossa esperança nunca esteve nesse mundo. Não é verdade? É nesse mundo que a gente espera. Então, por que a gente se desanima diante das circunstâncias desse mundo? A gente não é nem é daqui, a gente é. Nossa pátria é celestial, incorruptível. Um dia nós estaremos lá, e Ele enxugará do nosso olho toda a lágrima. Enquanto isso, a gente vive de que jeito aqui? Vivemos na fé no Filho de Deus. Essa fé que vence o mundo. Enquanto estamos aqui, e meu irmão, se prepara, porque as notícias vão vir. As coisas vão ficar piores. A palavra já nos fala. Mas nós estamos guardados no esconderijo do Altíssimo. Toma posse que essa fé em Deus e a palavra de Deus traz ânimo sobre você. E quando você está animado, você vive com mais propriedade, você vive mesmo, você só não passa a vida aqui, não é assim? Quando você, quem tem filho, sabe aí, às vezes você dá uma ordem para o filho e ele vai fazer com aquela cara torta, né? Desanimado, você já dá logo, vamos, muda essa cara, vamos, ânimo, não é para fazer de cara feia não, vamos, com alegria, não é assim que a gente fala? E eu creio que Deus está falando isso para a gente, vamos, ânimo, alegria, eu estou com vocês, igreja, não desanima, não baixa a cabeça, talvez você esteja enfrentando lutas, Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, tenha bom ânimo, Deus está com você. Ele venceu o mundo. Você se lembra quando ele se mostra a Gideão? Ele se mostra a Gideão. E, meu irmão, Gideão estava numa situação difícil, viu? Israel estava apanhando muito dos inimigos, e a ponto de, os inimigos eram assim, ó, os filisteus, nessa época eram os filisteus, né? Eles vinham, roubavam tudo de Israel e levavam. Aí eles deixavam Israel plantar, deixavam Israel regar, deixavam as plantas crescerem. Quando estava na hora de colher, o inimigo vinha, roubava tudo de novo. Eles não tomavam o território de Israel, eles não estavam preocupados em invadir o país, eles estavam interessados era na colheita. Então todo ano eles vinham e levavam embora o fruto do trabalho, era o devorador. Fruto de pecado, Israel estava errado, estava pagando o preço da desobediência. Mas então Deus fala, eu vou mudar essa situação, eu preciso de alguém, já sei, aquele rapaz ali, onde que estava Gideão? Escondido dentro do lagar, malhando trigo. Ele estava lá, vivendo a vidinha dele, vivendo os problemas dele, num lugar que não era para malhar trigo. Malhar trigo é assim, quando você colhe o trigo, você tem que bater para sair as sementinhas do pendão, né? E no lagar, que não é lugar de bater trigo. Você batia trigo na eira. Isso aí eu tudo estudei para aprender, viu? Né, eu fui procurar lá. A eira não era plantação, a eira era um terreno onde você manipulava o fruto da colheita. E ele não, estava dentro do lagar. Por quê? O lagar, meu irmão, era um tonelzão grandão onde o povo pisava a uva. E ele estava escondidinho ali com medo do inimigo. E aparece um anjo para ele e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. E o que, que ele fala? Eu imagino Gideão olhando para trás falando, é comigo mesmo? Por quê? Porque ele não se via daquela maneira. Ele fala, eu não, eu sou menor da minha casa, a minha casa é a menor da minha tribo é a menor de... Ele vai já bota para o anjo tudo que de defeito que ele tinha. Eu acho que você errou de endereço. Não é comigo não, porque varão até posso ser, mas valoroso, corajoso. E o anjo insiste com ele e depois fala novamente, eu tenho um chamado na sua vida, né? Deus falando, eu tenho um chamado na sua vida, vai nessa tua força, varão valoroso. E talvez você esteja como Gideão aí, lá no fundo do lagar, malhando trigo, escondidinho, com medo do inimigo. E Deus te fala nessa noite, o Senhor é contigo, varão valoroso, varoa valorosa. Toma posse, porque o poder de Deus se aperfeiçoa é na fraqueza. Isso é um mistério que o inimigo não entende. Quando isso começa a acontecer na nossa vida, o inimigo fica totalmente perdido. As armas dele não conseguem nos atingir, porque ele não é especialista nisso. Quando o poder de Deus começa a se manifestar na nossa fraqueza, o inimigo não entende. Digo fraco, forte eu sou. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então toma posse, em Deus eu sou forte, não é pelo meu braço, não é pelo seu braço, não é pela sua influência, não é pela sua capacidade intelectual, mas é pelo Deus a quem a gente serve. E o texto fala bem claro aqui, né? Para a gente tem que ter bom ânimo para que a gente possa manter a nossa esperança. Que esperança é essa? A esperança da glória futura, meu irmão. Isso é o que mais precioso que a gente tem que guardar na nossa vida. Eu nunca posso perder o foco. O meu foco está no céu. O meu foco está na glória. E é incrível como hoje tem sido pregado um evangelho por aí, meu irmão. Focando nas coisas, nos bens materiais, na vida nesse mundo. É claro que Deus pode te abençoar aqui. Eu creio que Deus tem prosperidade para te dar aqui. Deus quer te ver bem, vivendo bem, porque Ele prometeu assim. Mas o meu foco de vida tem que estar na glória. Tudo que a gente tem aqui é como mordomo, não é nada meu. Eu estou usando, eu uso o fruto. Estou usando o que meu pai me deu, Beleza, vamos usando aí, mas quando Jesus voltar, eu largo tudo isso para trás e vou para a glória com Ele. Só que tem um evangelho barato que tem sido pregado aí, focando só nas coisas desse mundo. Não fala mais de Maranata, vem Jesus. Não fala mais que você tem que se estar pronto como as virgens, porque um dia um noivo vai vir. Fala, não, vem, você vai ter tudo, pede para Deus, exige de Deus. Meu irmão, a gente não tem que exigir mais nada de Deus. O que Ele tinha de mais precioso, Ele já deu. E tem crente que se você falar, você quer ser rico ou que você quer ir para a glória? Talvez ele escolha ser rico. Onde está o seu foco? Isso vai determinar o seu ânimo. Porque se o meu foco está na glória eterna, ela não muda. Se o meu foco está nas coisas desse mundo, uma hora está bom, uma hora está ruim, uma hora o dólar sobe, uma hora o dólar cai, não é assim? Uma hora parece que vai dar certo, mas não dá. Agora, se eu estou olhando é para o céu. Enquanto isso, vou passando pela prova, mas vou dando glória a Deus. Igual aquele louvor que fala, né? Entende, igreja? Vamos focar nas coisas do alto. E a vida aqui nessa terra, Deus vai te abençoar. Se você precisar, Ele vai te dar. Porque Ele é Pai. A bondade dEle nos segue. E a palavra continua. Vamos ver o versículo 5. Outra área que o crente precisa sempre vigiar. Romanos 15, 5. O Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está falando a respeito de espírito do quê? De unidade. É isso que está escrito aí? Todo mundo está escrito isso mesmo? Tem alguma versão que é diferente? O Deus que concede perseverança e ânimo deles, um espírito de unidade. É isso mesmo que está aí? Glória a Deus. E meu irmão, a unidade é fundamental na vida de um crente. Você não pode ser ovelha desgarrada. Ovelha desgarrada só serve para uma coisa, ser comida de lobo. Você tem que andar em unidade. Você faz parte de um corpo. A Bíblia apresenta desse jeito. Se você não gosta, vai falar com Deus. Nós, crente, é uma criatura de Deus que foi feita para andar no corpo, para andar em bando, para andar unido. Não é desunido, não é em rebeldia. E quando a gente não anda em unidade, meu irmão, a gente começa a colher frutos ruins na nossa vida. E a unidade é tão poderosa que Deus teve que intervir lá na Torre de Babel. Nós não vamos abrir. Lá na Torre de Babel, os homens estavam em unidade, mas com um objetivo mau. Mas a unidade é tão poderosa que Deus falou, eu vou ter que intervir, porque eles estão unidos demais. Eles estão unidos com o propósito errado e o negócio vai vingar. Por quê? Porque eles estão em unidade. Então Deus foi e trouxe um espírito de confusão das línguas. Lembra? Cada um falava de um idioma diferente para que pudesse perder o foco, porque eles estavam em unidade. E é incrível como a gente é tentado a andar segundo a nossa vontade e não em unidade. Porque andar em unidade, meu irmão, envolve você abrir mão, não é? Envolve você muitas vezes não ser do seu jeito. Aqui mesmo, se a gente perguntasse para cada um aqui que cor que tem que pintar essa parede, meu irmão, quantas cores iam ser, né? Ah, não, acho que não devia ser assim, acho que não devia ser assim, mas nós, em unidade, a gente aceita. Ah, foi dessa cor? Amém, a gente está em unidade, vamos que vamos. Por mais que não seja a sua cor preferida. Estou dando exemplo assim bem simples de uma cor de parede, mas vale para todas as áreas da igreja. Tem muitas coisas, às vezes, que você vai estar na caminhada com a gente aqui, talvez você não vá gostar. Ah, eu não concordo. Não, não, meu irmão, fique em unidade aí. Vai dar certo. Essa igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Fica com a gente. Não desanima. Se a gente tiver dividido, aí a gente perde batalha. Nós temos que estar todos com o mesmo propósito. Temos as nossas diferenças, mas todos com o nosso mesmo propósito. A gente tem unidade. Você tem o DNA Ágape aí? A gente tem que ter. Às vezes a gente valoriza o pastor da internet, a pregação X, e a gente não valoriza a nossa igreja. A nossa igreja é uma bênção, meu irmão. Não é uma bênção? Glória a Deus. E eu não estou falando isso, falando que as outras não são bênçãos. As outras também são bênção para os membros daquela igreja. Não é? A gente é daqui. Vamos valorizar esse corpo de Cristo que Deus nos deu. Vamos abençoar, não amaldiçoar com a nossa boca. A nossa igreja é uma bênção. Eu estou aqui, vamos estar juntos. Se precisar de mim, estou aí. Se eu precisar de você, eu espero contar com você. E não só na igreja, a unidade também na casa, meu irmão. A gente está vivendo tempos em que as famílias estão sendo desestruturadas. Você tem que ter unidade dentro da sua casa. Você, marido, mulher, vocês dois têm que falar a mesma língua. Sabe aquela história que o pai dá uma ordem para o filho, aí a mãe vem e tira a autoridade do pai, dá outra ordem. A mãe não deixa, mas o pai deixa. Não é assim? Está errado. Tem que andar em unidade. Cultiva os momentos do seu familiar em unidade. Às vezes você vai, valoriza mais o amigo do que a sua família. Está errado, meu irmão. Às vezes você gosta mais de estar lá no futebol do que com a sua esposa, com seus filhos. Está errado. Os filhos também, às vezes envolve tanto, você tem paciência em ouvir um youtuber falando um monte de abobrinha lá e não tem paciência de ouvir seu pai e sua mãe, você acha que ele é chato, você acha que ele está falando uma outra língua. Se a família não anda em unidade, Deus não está presente, porque Deus está onde existem dois ou três reunidos em seu nome. A gente tem que cultivar, a unidade é uma coisa que a gente cultiva. É igual planta. Você tem que semear unidade na sua família, onde você estiver. Tem que semear. Não tem como semear contenda? Tem como semear contenda. Mas tem como semear unidade. A unidade a gente semeia de que jeito? Com presença, com palavras, com atitudes. Assim a gente semeia a unidade. Qualquer lugar. Ah, eu estou em unidade, mas nunca vai. Ó, podem contar comigo aí, mas nunca vai. Então, você não está em unidade. Não, não. E aí, né, naquela galera do futebol lá, seu nome está na lista, mas você nunca vai. Então, você não está lá jogando futebol. Você não está perdendo as calorias daquele jogo. Porque você não foi. E espiritualmente também é assim. Você tem que estar presente para estar em unidade. Você tem que estar junto. E tem muita gente que fala assim, não, mas eu prefiro fazer as coisas do meu jeito. Eu não funciono muito bem em grupo. Tem gente que fala isso, né? Não, eu tenho uma personalidade forte. Meu irmão, tudo isso aí é argumento que o inimigo está lançando na sua mente para você não andar em unidade. Fique esperto. Dá uma volta no inimigo, não deixa ele te enganar, não. Igreja é corpo. Corpo é feito de membros, e os membros estão ligados. Ah, você tem a personalidade forte, glória a Deus, ainda bem que você está aqui, porque às vezes a gente não vai saber falar as coisas, Deus vai usar você para falar que você tem a personalidade forte. Não seja egoísta. Que ah, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, é frase de egoísta. Não sabe dividir. Não é verdade? Você não sabe aceitar a opinião do outro. Você não sabe ceder. E Deus está te querendo te ensinar isso há muito tempo. Só que aí você fica à margem lá, não, andando correndo por fora. As coisas acontecendo e você correndo por fora porque você não quer se envolver, porque você gosta de fazer as coisas do seu jeito. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. E o jeito de Deus, o jeito que Deus escolheu é andar em unidade. Aceita que dói menos. Você vai ser mais feliz na casa de Deus a partir do momento que você entender isso. Porque senão você vai ficar aí triste, triste, cabisbaixo. A unidade na família, a unidade na igreja. Aí vem, e aí ainda Paulo aperta o calo, versículo 7, ó. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aí aperta mais a corda do violão. Você aceitar a diferença do irmão, andar em unidade, é entender que o irmão é diferente. Deus trouxe cada um aqui com uma história diferente, com uma personalidade diferente, com um gosto diferente, e coloca a gente para viver tudo junto em família, corpo de Cristo, mas essas diferenças às vezes nos incomodam, não é? O jeito que o irmão fala, o ritmo de vida dele, o jeito que ele se veste, o perfume do irmão, tem tantas coisas que a gente pode olhar e ver diferenças. Mas se a gente estiver olhando para Cristo e não para as diferenças, elas se tornam tão pequenas. Aceitem-se uns aos outros. Na igreja vai ter gente muito diferente de você. Vai ter gente totalmente oposto a você. Não quer dizer que ele não tem o Espírito Santo, não quer dizer não seja um crente fiel, não quer dizer que ele não seja escolhido de Deus, ele só é diferente de você e de mim. E que em nome de Jesus, mais povo diferente venha para a nossa igreja. Porque Deus quer salvar esse povo diferente mesmo. O risco que a gente corre é quando todo mundo for igualzinho aqui, meu irmão. Isso é doutrinação, sabe? Todo mundo igualzinho, faz do mesmo jeito. Ninguém aqui é robô. Glória a Deus, porque na multiforme sabedoria de Deus, Ele trouxe você, que é diferente de mim, que é diferente dessa pessoa que está do seu lado aí. Por quê? Porque cada um vai ser usado de uma forma diferente, então tem que ser diferente. Você imagina, seja sincero, se a igreja fosse formada só de pessoas exatamente iguais a você. Pensa agora, você se conhece, não se conhece? Se a igreja fosse formada, todo mundo fosse igual a você. Seria uma igreja melhor ou pior? Pior. Não porque você seja uma má pessoa, mas porque a igreja ia focar só em uma coisa. Ia ser só daquele jeito. Não ia ter a beleza de um ser orelha, outro ser pé, outro ser mão. Né? E aí Deus ainda é esperto, ele fala, as partes do corpo que parece que nem menos honra, é aquelas que eu embelezo mais. Deus trouxe você aqui, meu irmão, e se você se acha diferentão demais, glória a Deus pela sua vida. É você que Deus precisa. Você está aqui por um propósito de Deus mesmo. Eu estou falando de diferenças, eu não estou falando de diferenças de pecado, meu irmão. Não estou falando daquela diferença da rebeldia. Todos nós passamos pelo filtro do fruto do Espírito. Se tem fruto do Espírito na sua vida, meu irmão, você pode pintar o cabelo da cor que você quiser. Porque você vai ter sabedoria. Se você tem o fruto do Espírito na sua vida, você tem a liberdade de ser diferente, porque a sua diferença não é uma diferença fora da palavra de Deus. E eu creio que ainda faltam muitas áreas para Deus usar essa igreja aqui. Nós estamos na frente de várias batalhas, mas ainda faltam áreas que precisam ser atuadas. E Deus talvez vai usar você. E glória a Deus por isso. Vamos nos aceitar. E aceitar, meu irmão, no começo dói. Aceitar o diferente, aceitar o que não é o natural da gente, muitas vezes dói. Porque você lida com o que você acha que é certo, você fica uma briga interna, mas não tinha que ser assim. Sabe quando alguém faz, você está no ministério e aí as coisas vão ser de um jeito lá. Aí você tenta argumentar na reunião do ministério, você vai lá e dá uma ideia. Não, mas vamos fazer assim que é melhor, porque você está convicto que aquele jeito tem que ser. Mas não, não aceitaram a sua ideia. Vai ser diferente. E aí tá chegando o dia de acontecer aquilo. Não, mas vai ser diferente mesmo. Não, vai ser diferente mesmo. E você fica se remoendo. Não é natural. Não é verdade? Só comigo que acontece isso? Não, você fica ali. Aí acontece e é uma bênção. Aí você... Ainda bem que foi daquele jeito, né? Não foi do meu jeito. Não é natural do ser humano aceitar as coisas de bom grado, não. Mas conforme a gente vai tendo maturidade, a gente vai identificando as nossas teimosias. A gente para e percebe, não, peraí, eu não vou ficar, já não tenho tempo a perder com ressentimentos. Peraí, eu não vou ficar batendo nessa tecla aí, brigando por causa disso. Não, vamos embora. Não vai ser vermelho, vai ser azul? Então vamos embora. Vamos fazer azul, vamos escolher o melhor azul que tem aí e vamos pintar esse negócio. Não é ficar de birrinha, não é ficar bravo, sabe? Aqui está falando, aceitem-se uns aos outros. Essa pessoa que está do seu lado aí, olha para ela, ela é diferente de você. Aceita ela. Você tem que aceitar essa pessoa aí que está do seu lado, mesmo diferente de você. Deus precisa de todos nós. Porque não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. É claro que a igreja existe, tem que ter uma ordem. Na igreja tem que ter uma regra, não é verdade? Porque senão vira bagunça. Sim ou não? É óbvio. E onde estão essas regras? Estamos aqui, ó, na palavra de Deus. E a gente vai aprendendo junto. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Pode? Não, pela Bíblia pode, então pode fazer. Ah, está na Bíblia que não pode? Não, então isso nós não vamos fazer. E a gente vai aprendendo. E a gente assim vai confundir o inimigo. O próprio povo de Israel, a gente pensa em povo de Israel como todos iguais, mas eram 12 tribos. E eles tinham diferenças entre eles, do mesmo jeito que a gente tem hoje. Por exemplo, se a gente vai para o Nordeste, a primeira coisa que a gente se esbarra no sotaque, não é? É o mesmo português, é o mesmo país, só que vai ter um sotaque diferente de nós que somos aqui do Sudeste. Quem que está certo, eles ou nós? Ninguém. Deixa eles falar do jeito deles e a gente vai falando do nosso jeito e a gente se entende. E na igreja é assim. O povo de Israel também, se você for estudar, eles tinham tribos que tinham determinado sotaque. Até tem uma passagem que eles querem descobrir se um povo era de determinada tribo, eles falavam para falar uma determinada palavra, que no sotaque daquela tribo eles não conseguiam falar. Depois você pesquisa aí que você vai ver. Era Mefibolete, se não me engano, a palavra. Cadê a Magali para... Chibolete. Não é isso? Eles não conseguiam falar Chibolete. Não sei que jeito que eles falavam. Tinha sotaque. Era diferente. Tinha as tribos, tinha a tribo que tinha um brasão tal, morava no sul, morava no norte, comia tal coisa, não comia tal coisa. Era assim, eles eram diferentes, mas todos eram um povo. Deus via como um povo. E glória a Deus, porque nossa igreja já tem o sotaque do Amazonas, já tem o sotaque do Nordeste do Piauí, já tem o sotaque de português de Portugal, de português de Moçambique, tem o seu sotaque. E vamos assim, em nome de Jesus, implantando o reino de Deus, batendo nas portas do inferno, porque elas não vão prevalecer contra a gente. Você é importante para o corpo de Cristo, meu irmão. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu gostaria de encerrar, gostaria de chamar o Ministério de Louvor com o texto que está em Lucas 11. Lucas, capítulo 11. Versículo 5. Lucas 11, versículo 5. Esse texto é tremendo, falando a respeito da forma como a gente deve pedir as coisas a Deus. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, me empresta 3 pães, pois um outro amigo meu, chegando de viagem, me procurou, e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos já estão deitados comigo, eu não posso me levantar para te dar. Digo-vos que, se ele não levantar para dar-vos por ser seu amigo, todavia o fará por conta da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. E é assim mesmo, né? Imagina meia-noite, alguém batendo na sua porta, você é doido para dormir, você vai dar, nem que seja, não, só para ele ir embora. 3 pães? Tá aí, ó, pode ir embora. E aí está falando, aí continua, versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, a quem bate, a porta lhe será aberta. E eu creio, tudo o que a gente precisa, meu irmão, para ser igreja de verdade, já está em Cristo, porque a palavra fala isso, né? Todas as bênçãos que são, já estão em Cristo. Se está te faltando ânimo, eu creio que o Deus vai derramar aqui nessa noite. Se está faltando de repente para alguém aí se encontrar no corpo de Cristo, andar em unidade, estar mais firme na igreja, sabe? Assumir a bandeira, não, agora eu sou da Ágape mesmo. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, para você dar um passo, tomar um passo de fé. Deus vai derramar. E por último, se talvez você está tendo dificuldade em aceitar os próximos, que estão próximos, talvez você está com dificuldade em aceitar na igreja, talvez você está tendo problema em aceitar as diferenças do seu cônjuge, as diferenças do seu filho. Deus vai derramar uma porção sobre a sua vida para você ter sabedoria aqui nessa noite.